A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim acompanhando o mercado do boi. Mercado do boi que tem uma semana aparentemente tranquila. Vamos fazer um retrospecto do que vem acontecendo. Na semana passada, uma pressão muito grande nos preços. Preços despencaram. Preços que estavam ali na casa dos 320, segundo o indicador CPEA, caíram ali para 312. Começou a semana, esses preços voltaram a melhorar um pouquinho, tiveram negócios até de R$ 315,00, teve o feriado e agora o mercado tentando retomar aí as atividades. Aparentemente tudo estável, mas vamos confirmar essa informação. Quem traz detalhes para a gente é o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos da Stonex. Bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender, Caio, o que a gente pode esperar em relação a preços nesse momento, preços da arroba.
Certo, bom dia, Alexander, bom dia a todos. Bom, nós temos isso no mercado nessa última semana, essas duas últimas semanas, é uma certa pressão baixista, muito em decorrência de alguns fatores. O primeiro fator é que o mercado doméstico continua muito lento. Então, como o mercado doméstico continua muito lento, com a demanda mais baixa, isso já tem impactado muito a questão de produção dos frigoríficos. Fora isso, nós temos o lado da demanda externa, que tem dado uma diminuída, não em questão de volume, mas em questão de receita, uma vez que nós já estamos trabalhando com um câmbio abaixo de 5,50. E por último, fator, que desde semana passada, a oferta de gado já deu uma melhorada em algumas regiões do Brasil, principalmente Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo. Então, esses três fatores ajudaram a entrada dessa pressão de baixa. Obviamente, numa pressão de baixa igual a que nós vimos no final do ano passado, é uma pressão de baixa muito mais compassada, uma vez que o volume de oferta ainda não é grande.
Agora, o que você percebe, Caio? Qual é o rumo que esse preço deve tomar daqui para frente? Essa pressão de baixa, ela emplaca ou não, na sua opinião?
Eu acho que nós teremos que observar dois fatores. O primeiro chama-se câmbio. Câmbio para baixo não é bom para nós, porque acaba tirando a rentabilidade das exportações, deixando a arroba brasileira menos competitiva. E o segundo ponto é a questão climática com a entrada de animais de safra. Então, acho que são esses dois pontos, porque o mercado doméstico acho que está meio que dado. Muito provavelmente a gente não vai ter nenhuma modificação dentro da questão do mercado doméstico. O que nos surpreende é que nós estamos vendo os frigoríficos cada vez mais ociosos, trabalhando uma capacidade ociosa acima de 60%. Então, é um número bastante significativo. A gente não via isso desde 2016, tanta ociosidade assim nas unidades frigoríficas. Então, eu acho que o grande ponto que a gente tem que ficar muito atento é a questão do câmbio e volume de ofertas se entrar agora em maio e junho, uma vez que, pelos números, nós estamos vendo que a boca dos frigoríficos está bem menor do que no passado.
Esse percentual que você trouxe para a gente de 60% de ociosidade, ele é específico para alguma região ou de forma geral, Caio?
De maneira geral. Aí se a gente for pegar os que fazem apenas mercado doméstico, os que fazem exportação, os que fazem exportação mais, fazem exportação China, aí vamos pegar aqui na média, se a gente colocar todo mundo dentro do liquidificador e bater bem, a gente vai achar uns 60%.
Muito bem.
De 50%.
Mas essa capacidade ociosa é por falta de matéria-prima. Se tivesse matéria-prima, estariam processando.
Tem um pouco de tudo aí nisso, tá? De fato, tem isso sim dentro desse balaio. Mas nós também temos que lembrar que é o seguinte: o frigorífico hoje ele vê um insumo que está extremamente caro, tá? Mas extremamente caro na visão do produto final, né? Então ele está com um insumo caro e um produto final que no mercado doméstico, principalmente, patina. Então, como que você faz para tentar manter a sua margem de rentabilidade? Bom, se não tem demanda, como você faz para manter preço? Você diminui a produção. Então, essa é uma tentativa dos frigoríficos que estão sofrendo pela falta de insumos, obviamente, mas também por uma demanda enfraquecida aqui internamente.
Muito bem. Então, esse é o pelo lado da demanda, a explicação dessa pressão nos preços. Quando você fala que tem também o fator oferta, o que você está querendo dizer? Tem volume aparecendo, volume significativo? É um momento de atenção?
Não, o volume não é significativo, não. Mas entrou um volume e qualquer volume com a capacidade de soja tão alta já gera algum estresse. E, obviamente, os frigoríficos estão tentando equalizar a conta, né? Porque aqueles que fazem mercado doméstico não conseguem sustentar uma compra tão cara com produto final tão baixo perante a compra, tá? Então eles não conseguem, porque eles veem ali um teto muito forte no preço da carne. A carne não consegue subir de preço do patamar que tá. Obviamente dá uma luz porque as outras proteínas subiram, mas a carne bovina está num patamar de preço que hoje acaba sendo uma grande limitante no consumo do mercado brasileiro doméstico. Então, os frigoríficos, qualquer oferta que entre, eles acabam tendo que a boca é menor, que a necessidade é menor, tentando arrumar a margem que trabalha muitas vezes no negativo.
E como que eles fazem isso? Pressionando a cotação.
Eles acabam pressionando a cotação, assim, alongar a escala, eu até há muito tempo eu acabo falando isso, que na minha leitura, alongar a escala não diz muita coisa, porque acho que estrategicamente ter escalas alongadas não é mais a do frigorífico. Então eles pressionam justamente porque, primeiro que eles não precisam ir entre essa oferta, né, porque tem uma sobre-oferta aí, e segundo que é uma tentativa de pressionar um pouco mais para ver se equaliza um pouco mais dessa conta entre insumo, que é o boi, e o produto final, que é a carne bovina.
Então, na sua opinião, essa relação aí com as demais carnes, com as demais proteínas, que teoricamente melhorou em função da alta, tanto do frango quanto do suíno, se aproximando ou indo de encontro ao movimento aí da arroba do boi, é o que está segurando o preço da carne bovina num patamar um pouco mais alto. Se tivesse...
acaba ajudando a sustentar, mas o que tem segurado o preço da carne alta é o estoque muito curto, ou seja, a produção muito baixa.
Ah, tá.
Então, como você tem pouco produto, seu preço acaba ficando alto. É uma questão meramente econômica entre oferta e demanda.
Se tivesse uma concorrência maior aí com as demais proteínas, talvez o cenário não fosse esse que a gente está vendo agora, então.
Talvez você tivesse que diminuir ainda mais a produção para tentar sustentar o seu produto, porque a gente percebe que os frigoríficos não estão querendo baixar o preço da carne. E tem um grande receio que se você aumentar a produção, talvez você tenha um estoque muito alto, se as proteínas concorrentes estiverem baixas, o seu produto acaba caindo de preço.
Entendi.
Então, o produto foco tem sido meio que a regra do jogo.
Tá. Agora, qual que é na sua opinião, o caminho natural aí para as cotações daqui para frente, Caio?
Eu acho assim, a curto prazo, vamos falar agora entre os meses de maio e junho, eu acho que nós teremos alguma barrigada aí no preço da arroba. Acho que nós podemos ter preços voltando para próximos de R$300. Essa é a minha leitura, tá? Aí já para segundo semestre, eu acho que nós temos muitas variáveis ainda a ser colocadas, mas uma possibilidade de uma sustentação maior da arroba para longo prazo, mas para curto prazo eu acho que nós temos a possibilidade de uma certa barrigada. Acredito que não seja uma barrigada muito grande, mas eu acho que nós temos alguns aspectos que podem emplacar uma baixa um pouquinho maior do que a vista até algum momento.
Buscando aí os R$300 ou algo em torno dele.
Quem vai ajudar muito a gente entender isso vai ser o câmbio, né? Se o câmbio começar a cair com mais força do que agora, eu acho que cada vez isso vai incomodando mais, aí pode ser que esse fundo seja um pouquinho mais para baixo.
Porque daí você tira a ajuda que o mercado externo está dando na formação de preços.
Por mais que a gente esteja exportando bem, né? Março foi um mês bom, abril também deve ser um mês muito bom para a carne bovina. Muito em função de China, mas querendo ou não, acaba tirando um pouquinho da nossa competitividade um câmbio mais baixo, né? Porque o boi caro, e o dólar baixo, acaba sendo prejudicando um pouco na receita aí das exportações.
Mas qual que é o nível que te preocupa, Caio? Hoje, por exemplo, a gente está falando de uma queda de 1%, mas o real ali na casa dos 5,50, 5,49.
É. O primeiro ponto que eu sempre bati, e até quem acompanha, até a gente fala muito aqui internamente com os clientes, é o seguinte, era arroba acima de 320 com um câmbio abaixo de 5,65 já era um grande problema. Então, como o câmbio veio para 5,50, isso já, opa, só que a arroba também caiu. Então, o número que eu sempre tenho em mente, que me preocupa muito, é o 5,35. Esse sempre foi um patamar de dólar que eu sempre fiquei muito preocupado. Mas me preocupa esse câmbio, mas é que a arroba também vai no mesmo processo, né? A gente tem que ver. Se a arroba permanecer a 310 com um câmbio de 5,35, aí eu acho que é outra luz amarela.
Tá. É, mas se for se ajustando, daí é tranquilo, a demanda continua, a demanda externa continua, enfim. É o câmbio se distanciando do preço do boi.
É, mas não é nem a demanda, é mais a rentabilidade. Uhum. Não é muito a demanda vai ter. Mas agora qual que vai ser a rentabilidade dessa demanda?
E está diminuindo, Caio?
Não está diminuindo, não. Estamos exportando bem, a demanda continua.
Não, eu digo que, a rentabilidade do frigorífico quando... exportador.
Exato. O câmbio para baixo prejudica a sua receita em reais.
Muito bem. E, enfim, a gente precisa ficar atento a isso, porque se perde rentabilidade, a tendência também é tirar o pé.
Exatamente. Por mais que, assim, é a válvula de escape principal nossa, né? Porque hoje em dia, se não fosse o mercado externo, estaremos em uma situação extremamente delicada aqui no Brasil.
Muito bem. Bom, vamos ficar de olho, então, nesses três fatores, demanda interna, que, segundo o Caio, não tem perspectiva de grandes mudanças. A demanda externa, a gente precisa ficar de olho aí na relação do preço da arroba com a volatilidade aí do dólar, isso pode representar uma queda de rentabilidade por parte do frigorífico, e isso pode fazer com que o frigorífico tire o pé do freio, e a oferta, do acelerador, desculpe, e a oferta que vem por aí, principalmente para entender como essa oferta, por menor que seja, diante de um mercado pouco demandado, pode pressionar aí as cotações. Certo, Caio?
Exatamente isso. Eu acho que isso que a gente tem visto. Isso até que o mercado financeiro começou a enxergar algumas semanas, uma possibilidade de que a gente estava vivendo numa espécie de bolha, né? Não sei nem se pode usar a palavra bolha, porque a gente tem um fator chamado câmbio que tem ajudado muito a todas as commodities do mundo. E o milho também é extremamente elevado, né? Então... o mercado enxergava a possibilidade de alta ou até manutenção dos preços de curto prazo, mas ele acaba se frustrando um pouco com a queda do câmbio, com a entrada dessa oferta, percebendo que a demanda daqui por boi é menor do que nós vimos no passado.
Muito bem. Caio Toledo, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação e volte sempre, Caio.
Abraço, boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Valeu, boa tarde. Tá, então, Caio Toledo Godoy aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto lá da Stonex, analisando o mercado do boi. O Caio não está muito otimista com os preços, não. Ele está monitorando principalmente a condição, a capacidade do frigorífico. Segundo ele, os frigoríficos têm uma capacidade ociosa, em média, no Brasil, de 60%, que é grande, bastante elevada, por dois motivos. Não tem oferta de animais, né, que justifique aí o processamento, e também porque os preços estão muito altos. Então, diminui a capacidade de processamento para evitar uma pressão maior aí nas cotações. Daí ele pediu para prestar atenção também no mercado externo, nesse caso, a rentabilidade do frigorífico também está aí sob risco, né? A queda do dólar pode diminuir os resultados desse frigorífico em real e fazer com que esse frigorífico tome a decisão de abater menos, adequando já uma condição bastante apertada aí de processamento. E então, daí tem depois, num terceiro momento, a oferta, que a gente precisa entender como a oferta que vem por aí vai ser capaz de pressionar as cotações. Isso porque a oferta não tende a ser grande, isso já é um consenso, mas diante de um mercado de demanda retraída, isso pode ser um problema ou um fator de continuidade de pressão nos preços. Nesse momento, média de preços para os negócios no mercado físico na casa dos 315, variando de 310 a 315 reais, segundo apurou aí o Caio Toledo. Vamos aos números do mercado futuro. Vamos ver lá na B3 como estão as negociações no dia de hoje. Você acompanha comigo na tela. Abril, R$ 311, alta de 0,1%. Maio, R$ 307,60, alta de 0,2%. Junho, R$ 308,50, alta de 0,33%. O indicador CPE exatamente ali nos R$ 315, R$ 315,85, foi a marca da última terça-feira antes do feriado, dia 20, teve uma alta de 0,14%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.